Muito boa noite, está no ar o Mesa Redonda. No programa de hoje falaremos sobre a vida de músico na Baixada Santista, região que virou grande referência musical. E para falar sobre o assunto, nós trazemos à mesa Júnior Novaes, compositor, poeta e professor aqui da Unisantos, o jornalista, músico e crítico musical Juninho Bittencourt. Também trazemos o professor Kleber, professor de piano do Conservatório Musical Municipal de Cubatão, e o Luiz José de Souza Neto, que é o trombonista da Jazz Big Band daqui da região. Então, uma novidade que nós temos nesse semestre é no semestre que vem começa o primeiro curso de música erudita aqui na Baixada. Então eu queria saber da parte de vocês, que vocês estão nesse meio já há bastante tempo, e existe a necessidade de formação de música, ou você acha que o músico aprende de ouvido, ele pode aprender tocando sozinho, estudando sozinho, ouvindo na casa dele, ou será que é necessário estudar música para você seguir, se você quiser se profissionalizar? Pergunta eu faço primeiro pro professor, professor Gil. Tudo bem, professor?
Tudo bem. Bom, esse curso de música que vai acontecer, já está previsto para acontecer o ano que vem na Universidade Católica, na realidade não é um curso apenas de música erudita. O foco dele é voltado para a formação de professores de música. Uma lei relativamente recente que obriga as escolas de nível fundamental e médio a ter de volta a disciplina de música, que desde a década de 70 ela foi suprimida das escolas. Foi uma batalha, se conseguiu, e a Unisantos então se coloca então como essa oferta para a comunidade, para a formação de profissionais que se interessem pelo magistério na área de música, para voltar a alimentar essa necessidade aí em termos dessa nova pedagogia que volta, né? Essa é a ideia.
Entendi. E o professor Kleber, você acha necessário você estudar, buscar uma formação, às vezes, talvez até acadêmica, na área de música? Ou você acha que o músico pode aprender com o talento que ele tem, ou buscando por meios próprios?
Eu acho que, em primeiro lugar, boa noite. São necessárias as duas coisas, a formação e também o talento, claro, né? Um músico com talento e formação, ele vai ter um desempenho, um desenvolvimento muito melhor. E eu só queria fazer uma correção quanto ao que o professor Gil disse. Na verdade, não voltou a disciplina de música. Os conteúdos de música é que foram incluídos na disciplina de artes, preferencialmente na disciplina de artes. E isso é porque a gente, principalmente aqui na Baixada e no Brasil como um todo, nós não temos profissionais capacitados, né? Profissionais habilitados, na verdade, em música. Eu me formei na Universidade Lusíada em 92, eu acho que em 95, a Lusíada, 95, 96, ela encerrou o curso, fechou o curso de licenciatura em música, e há uma demanda reprimida, né, de professores, de profissionais habilitados em música muito grande, principalmente aqui na Baixada, né? E eu trabalho com capacitação também no Guarujá, além da formação em música, específica em música em Cubatão, e eu sinto muito essa necessidade, formar o professor de música. Nós temos músicos leigos, né, pessoas que tocam instrumentos, mas não leem partitura. Para a escola, eu não vejo como necessariamente que se ensine a ler e a escrever música na escola, mas que se ensine educação musical, apreciação musical, como ouvir uma boa música, como selecionar um repertório. Eu acho que esse é o papel da escola, é formar um cidadão que possa escolher canções de qualidade, que se forme plateia para concertos, e não necessariamente aprender a ler e escrever música. Esse trabalho de leitura e escrita musical pode ser feito em escolas de música, em aulas particulares, e como, no caso, é feito no Conservatório de Cubatão, onde nós formamos instrumentistas.
Se você me permite só complementar também, o que eu procurei pontuar é que, na realidade, quer dizer, com a incorporação do ensinamento musical à disciplina de arte, né, um contexto mais geral de artes, se perdeu justamente esse foco mais preciso do conhecimento musical, não necessariamente do conhecimento musical técnico, mas de uma formação, de um conteúdo um pouco mais substancial. E a gente sabe muito bem que de lá para cá, educação musical nas escolas, de uma forma geral, virou tocar discos de apresentadores e apresentadoras de TV.
E formou um ciclo vicioso, né? É. Não há profissionais. As universidades não se interessavam pelo curso porque não havia procura e acabou virando isso. Eu tenho colegas professores de música que a aula de educação musical é isso, é ouvir o CD da Xuxa, um Tchan, um Rebolation, e eles chamam isso de educação musical, infelizmente.
Essa é a grande realidade que precisa mudar.
Sim.
Então, obrigado, professores. Agora a pergunta para o músico Julinho Bittencourt. Eu queria saber como você avalia o cenário aqui na Baixada Santista atual. Se existe, o que tem de novo que está chamando a atenção aqui na região? Julinho.
Olha, a gente vive uma situação surpreendente aqui. Eu acho que Santos é um celeiro, né, de música. A gente tem o Gil aqui, que é um grande compositor. Tem vários músicos aqui em Santos, né? E você tem vários mercados atuando também aqui que vivem nesse nicho que é a Baixada Santista, né? Gente que não sai daqui, que sobrevive aqui de música, né? Alguns mais, outros menos, mas enfim, a gente tem um mercado. Você tem, por exemplo, recentemente agora, acabou de ser lançado o disco do Quarteto Camarada, de José Simoniano. Né? Uhum. É um disco primoroso, é muito lindo. Eu até tive a oportunidade de comentar na tribuna sobre o disco. E ele é todo feito, produzido aqui, o Zé com a Glorinha Veloso, que é a pianista, que é uma senhora que toca muito bem, né? E são todos músicos, enfim, que estudaram música, que sabem ler, sabem escrever, sabem harmonizar, sabem tocar, e com os arranjos do Zé Simoniano, né? Que é tudo gente daqui. Uma coisa que é surpreendente, é um trabalho que pode voar por aí, como vai a música do Gil, como vai a música do Gilberto Mendes, né? Como vai a música de tanta gente. Agora, a gente tem também muito mentiroso, né, Zé? Aí na Noite Santista, que é o que acontece em todos os lugares, que são os músicos intuitivos, que é o garoto que aprende a tocar o violãozinho lá, bate três acordes e tal, monta uma banda e vai trabalhar. E vai disputar cachê com esses músicos que são mais experimentados, que estudaram. Agora, uma coisa que eu tenho constatado ao longo dos anos é que os músicos que ficam na música, os músicos que conseguem sobreviver melhor da música e que conseguem uma carreira longa, tal, são aqueles que estudam direitinho, são aqueles que fazem cursos regulares. Tal. Que o caso do garoto, que, igual o Kurt Cobain, né? Que não sabe uma nota e vai e faz sucesso, é a exceção da exceção da exceção. Não é exatamente o músico, né? É o artista, é o cara de frente que compõe e que tem uma banda para acompanhá-lo e tal, e que vai e acontece, né? Mas o cara que vive da música mesmo, que é o profissional como o Zé Simonian, é aquele que estudou, que perdeu horas ali na... né?
Entendi. Obrigado, Julinho. Eu pergunto agora pro músico Luiz José. Você que está há 15 anos aqui na estrada, aqui na região, queria saber como que é viver de música aqui. Será que o músico que está começando, ele consegue viver disso? Ele consegue construir uma carreira da Baixada para a projeção nacional aqui a partir da região?
Olha, boa noite, primeiramente. Toda a profissão, né, ela tem altos e baixos, de acordo com o país, de acordo com o geral. Em Santos já foi muito pior do que é hoje. Com relação à música ao vivo, relação a shows, a teatros, uma série de locais aí para que o músico possa se apresentar. Agora, viver de música no Brasil é difícil. Viver tocando é difícil, né? Tanto que eu tenho um sobrinho, eu sou músico desde 5, 6 anos de idade, vim de família de músico, meu irmão é músico, meu pai, meus tios. Tenho um sobrinho de 15 anos que já toca também, e ele estava estudando na escola em São Paulo. E o foco maior da escola é não ser só músico instrumentista, e sim trabalhar com produção, trabalhar com composição, trabalhar com músicas para filmes, música para TV.
Então, o mercado musical não se restringe apenas em tocar em bares, na casa de show, mas quais são as outras vertentes que você pode trabalhar?
A gente não consegue imaginar, por exemplo, uma novela sem música, um filme sem música.
campanha política.
Campanhas sem políticas sem música. E por trás disso sempre tem um profissional, um maestro, tem um arranjador, tem um produtor. E tem, claro, os músicos que estão executando aquela, as músicas, né, as obras e tal. Então, eu acho assim que o foco tem que ser justamente o geral e não apenas o tocar. Tocar na noite, ou tocar num show, ou tocar num baile, ou tocar numa sinfônica.
A música ela oferece várias possibilidades, né? De trabalho, né? Composição, execução,
isso.
Mídia, cinema, televisão. Então o leque para a música é muito amplo, embora seja muito difícil música, viver de música, né? É um trabalho que não é reconhecido, é mal remunerado. Para você ter um reconhecimento leva muito tempo, como o Julinho Bittencourt que está aqui, Gilberto Mendes, então pouquíssimas pessoas conhecem. Então, quem não é do meio musical, aquele que não estudou música, que não teve uma formação clássica, uma formação acadêmica, provavelmente não conhece. Então, a mídia ela não tem essa preocupação com a qualidade musical, com a cultura musical. Ela está preocupada com o modismo, aquilo que vende fácil. E isso acaba prejudicando muito os músicos profissionais, aqueles que estudam, que levam anos, porque música exige técnica, dedicação. Então, leva-se muitos anos para se formar um pianista, por exemplo. São 11, de 9 a 11 anos para ele sair de lá, do conservatório formado. E, posteriormente, faculdade de música. Então, é um caminho longo, árduo, que exige dedicação, tempo. E como é que você custeia isso? Muitos se desviam, acabam indo tocar em casamento, que a gente chama de prostituição musical, né? Você vai ali, passa, toca num casamento, ganha R$50, e aí você acaba tocando só aquelas músicas, são sempre as mesmas, as noivas. Eu também já passei por isso, infelizmente, né? Até que chegou um determinado ponto na minha vida que eu falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu tocava Ave Maria, tocava aquelas 4 ou 5 músicas que elas pediam, e falava assim, mas isso é fazer música? Não. Não é.
Mas mesmo, professor, mesmo o pessoal que acompanha a música ruim de mercado e tal, mesmo esses têm que saber música, né?
Porque chega pelo menos estúdio, a educação musical, como a gente acabou de falar nas escolas, já vai servir justamente para isso, para as pessoas poderem dar valor a uma música e não ir pela mídia, né?
Pô, será que eu estudei música na escola, né? Sem ter condições de decidir.
Julinho, uma outra questão. Em relação aos gêneros musicais que o pessoal toca aqui na região, tem algum estilo que se predomina, que o pessoal está buscando mais e está se dando bem tocando isso? E tem alguma coisa que não tem agradado?
Olha, eu acho... Santos, eu sempre brinco, assim, eu sempre falo, ela é um lugar que... É terra de sambista mesmo. É um lugar que predomina o samba bom de qualidade, assim. Você tem certos bairros aqui em Santos, tipo Marapé e tal, que você tem vários sambas na mesma noite ali tocando e aí, nesse caso, é uma música muito intuitiva, né? Muito mais, se bem que mesmo ali você tem vários feras, né? Vários caras que estudaram, que são solistas, que tocam e que se apresentam em vários lugares e tal. Mas você tem vários gêneros rolando aí. Você tem a garotada do rock aí na noite, ali no centro você anda, no sábado à noite você tem várias bandas tocando bem, tocando músicas boas e tal. Tem essa vertente pop aqui em Santos, né? E volto a dizer, é uma cidade que pelo tamanho ela é surpreendente pela quantidade de músicos que se aplicaram aí no jazz, na música erudita, na música instrumental. A cidade tem o Festival de Música Nova, por exemplo, e lá vai 40 anos, né, Gil? 40 e...
Mais de 40 anos, começo da década de 60, já deve estar na 45ª, uma coisa
então,
assim.
Você vê que é surpreendente uma cidade como Santos ter um festival desse, ter os compositores de música erudita que tem, de música de concerto e tal, né?
Então, Julinho, talvez isso aí se deva, essa grande vertente musical de Santos, né? Na década de 60, de 50, aqui pelo Porto de Santos... Existiam diversas casas musicais, muitas, todas com música ao vivo. Inclusive, meu pai veio para Santos devido a esse nicho de mercado
aqui.
Por causa
da boca ali
e
tal.
Isso.
Sem dúvida,
aí muitos músicos ficaram morando em Santos, né? E, como se diz, filho de peixe, peixinho é. Foi nascendo aqui em Santos uma série de filhos de músicos que residiam na cidade, né?
E, agora... professor Kleber, você concorda com a opinião dos nossos músicos aqui?
com relação a...
Com relação a essa policulturalismo que eles têm falando, da quantidade de gêneros que eles tocam.
Sim, sim. Eu não privilegio um único gênero ou estilo. Acho que educação musical é isso. É você conhecer música erudita, música popular, o funk, o rock, o pop, o samba. Essa é a riqueza. O povo brasileiro é muito musical, né? Faço cursos com pessoas que vêm de fora, principalmente da Hungria, professores húngaros, e eles dizem muito isso. Nós não sabemos ler e escrever música, mas nós temos no nosso sangue a musicalidade. Eu acho que a gente deve aproveitar isso. E voltando o foco na educação musical, acho que esse é o caminho. A gente não deve ensinar, ou o foco não deve ser ensinar, ler e escrever notação musical, mas ensinar isso, né? A qualidade, despertar na criança, já desde pequeno, essa musicalidade e direcionar para um bom caminho, para que no futuro a gente tenha uma música de qualidade, né? Não só na Baixada, mas no Brasil como um todo.
É a formação de público, né?
Isso.
E você falando dessa fazer uma formação não na região, mas nacional, para o Luiz José, você vê que tem muitas bandas que elas fazem sucesso na região, elas tocam, muitos artistas eles tocam aqui, são conhecidos, têm seu público formado, mas muitos não conseguem se projetar pro Brasil afora. Você acha que existe alguma razão que isso acontece aqui na região?
Não, isso aí é devido às grandes gravadoras, né? O foco está na capital, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, toda a cidade do interior, Santos não é diferente, acaba enfrentando esse problema de estar assim, meio fora do foco. Agora, mesmo assim, você vê os grupos aqui de Santos, né? Charlie Brown Jr., entre outros aí, mesmo de pagode, né? Na época do pagode, muitos grupos daqui de Santos chegaram a tá aí nas paradas de sucesso do Brasil todo. E eu acho que não tem muita fronteira, né? Não tem muita fronteira. Agora, como disse o professor, é muito difícil. Então você precisa acreditar no trabalho e correr atrás e não ficar tocando, como a gente falou aqui, só se preocupando em tocar. Hoje nós temos diversas leis de incentivo a nível nacional, estadual, que patrocinam shows, patrocinam gravações de CD, uma série de leis municipais também. E as pessoas precisam aproveitar, né, essas facilidades também para poder abrir o mercado para eles mesmos, né?
Entendi. E Julinho, sobre essa... uma dica para quem está começando a tocar, o que eles podem fazer para começar a conseguir seu público, começar espaço dentro dos locais aqui de Santos, da região?
Olha, isso é tão inusitado, cara, engraçado, viu? Porque o que é o talento, né? O que é a coisa que brota, que o garoto tem e que ele, de repente, antes mesmo dele se apresentar em qualquer lugar, você já percebe que ele junta um monte de gente em torno dele, né? Uhum. É assim, não tem uma receita, não é? Não tem uma receita, isso é igual o jogador de futebol, você pega o Neymar pequenininho, ele tocava na bola ali, todo mundo percebia o craque, percebia o dom. É o dom, agora isso aí tem que ser aprimorado e tal com o tempo, né? Agora, a gente vê isso acontecendo, porque eu como programador de bar, tá, o Torto muitos anos e o Bar do Três... Você tem que criar uma fábrica de novidades ali, você tem que programar os dias da casa e você achar a banda, você achar o garoto, achar o talento, é muito difícil, sabe? Você conversa com qualquer programador de gravadora, programador de casa noturna, programador de rádio e tal, você encontrar isso, encontrar aquele que é o cara, isso em qualquer nível de mercado, em qualquer nível musical, mesmo naquele discutível, onde a gente diz, mas isso aí é ruim e tal. Mesmo aí, você tem que ter o talento, né? Aquela coisa luminosa. Então, sinto muito, mas se alguém disser que tem a receita...
E professor Gil, no caso da música erudita, será que as pessoas que elas estão buscando se profissionalizar, elas vão conseguir espaço?
Bom, primeiro eu gostaria de dizer, né, que eu não sou um defensor da música erudita como o espaço privilegiado, assim, sagrado da música. Para mim, eu tenho uma visão e uma audição muito, muito ampla em relação a tudo que é música. Mas o que eu noto, por exemplo, numa conversa como nossa, né, como a gente está tendo aqui, no fundo, a nossa conversa é dominada pelo que a mídia diz. Porque a gente acaba falando no Charlie Brown, no pagode, a gente acaba tendo isso como referência. Eu acho que uma forma disso mudar passa por essa questão da formação de plateia na formação musical. Tá? Quer dizer, a partir de, como o professor Kleber diz, não necessariamente você ensinar notação musical, mas oferecer leque de audição. Você mostrar o que existe, quer dizer, e tentar criar uma sensibilidade nos alunos, nas pessoas, para a diversidade, né, de oferta musical que existe. Então, essa é uma questão. Uma outra questão que diz respeito, por exemplo, à profissionalização, às oportunidades, acho que na área da música erudita, aí sim eu vou fechar um pouco nessa questão, se torna muito mais evidente uma certa repartição de funções que na música popular não é muito comum, embora existe, que é a separação entre o que é o intérprete e o que é o compositor. Na música popular, normalmente, não necessariamente, mas normalmente, o intérprete acaba sendo um compositor, o compositor toca o violão, ele se apresenta, se fundem numa pessoa, essa questão. Na música erudita, é muito mais comum ter o compositor, que às vezes nem toca bem um instrumento. Ele sabe compor para uma orquestra, mas ele não é muito especializado numa área. Então, esse tipo de figura na música, ele praticamente quase que não dá para se falar em mercado de trabalho, é inexistente para ele. É só você sintonizar uma rádio e ver se o público ouve música erudita, se tem música erudita tocando. Não tem. Então, quer dizer, quando se anuncia, por exemplo, uma música, às vezes nem se anuncia o compositor, se anuncia o intérprete. Você nem sabe quem é o compositor. Então, o compositor é uma figura que praticamente fica assim, desprovida de qualquer amparo nessa questão profissional. Existe, deixa eu só fazer um link com a música popular para voltar aqui. Existe até um movimento na música popular de valorização do compositor que o próprio Julinho faz parte, que é o Clube Caiobi de Compositores. Então, eles têm até rádios tocando músicas dele. Isso é um movimento. E vocês também acho que devem fazer, o pessoal da Disbag.
Você pode falar um pouquinho sobre esse clube, por favor?
Não, só para checar, porque vocês estão ligados com a figura do Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues é uma espécie de patrono desse clube.
Isso, né? A gente acabou de fazer um show agora, foi um ano de morte do Zé Rodrigues, né? E a gente fez vários shows com ele, com a Jazz Big Band, Zé Rodrigues. E nós tivemos agora com o pessoal do Clube Caiobi. Realmente eles têm uma estrutura. Começou assim, um grupo de compositores. Acho que tem quase 15 mil compositores hoje no clube, rádio, uma série de coisas. E eles foram tocar nesse show. Cantaram as músicas do Zé Rodrigues.
Inclusive, uma curiosidade, um dos criadores do Clube Caiobi é o Soneca, que é
santista. Isso, o Soneca estava lá também.
É, ele é compositor, tem vários discos gravados e tal. O Clube Caiobi é um fenômeno, né? Assim, é uma rede social, é basicamente uma rede social, onde você tem lá a tua página. Eu preciso organizar a minha, inclusive, não pus nenhuma música ainda. Mas você tem a página lá e você pode colocar, e você não tem limite. Uhum. Ao contrário do MySpace, né? Que você tem o limite lá de 4, 5 músicas que você pode pôr, 4, 5 fonogramas em MP3. No Caiobi você pode pôr 100, parece que é 150, é um absurdo. Não cabe toda a tua obra lá, ainda sobra espaço.
Entendeu? E ele se reúne até hoje, no mesmo barzinho.
É, que é um bar que tem em São Paulo que chama, que é na rua Caiobi, né?
Isso, isso.
Não. Isso daí foi a origem do Caiobi. Atualmente ele se reúne num bar chamado Lua Nova ali no Bexiga.
Tá.
Ah,
isso,
tá.
Atualmente
tá,
isso. Ali.
E, professor Kleber, que músico da região se destaca, que os alunos do conservatório têm ouvido?
Da região?
Sim.
Gilberto Mendes.
Gilberto Mendes. E de nível nacional?
Nacional, Heitor Villa-Lobos. Infelizmente já falecido.
Infelizmente falecido.
Lá no conservatório, todo aluno tem que tocar em cada módulo pelo menos uma música de compositor brasileiro. E os mais executados são Gilberto Mendes, Villa-Lobos, Clarice Leite, Oswaldo Lacerda, essa turma mais antiga, né? Vivo, o Gilberto Mendes.
E para terminar, a última pergunta que a gente vai fazer para cada um dos nossos convidados é o que você pode falar para quem está ouvindo, seja músico ou seja quem seja um ouvinte, um apreciador, o que um músico pode esperar daqui da Baixada Santista? Professor, ele pode esperar alguma coisa?
Pô,
Bom, não, a gente esperar em que sentido? Quer dizer, em termos de ambiente, quer dizer, existe um, o próprio professor, o próprio Julinho falou, existe um ambiente propício à música, apesar das dificuldades, existe. Existe uma tradição nesse sentido, né? A partir daí, cada um tem que construir a sua carreira, né? Tem que aproveitar essas oportunidades. Nós estamos aqui discutindo uma delas, que é o curso de licenciatura em música. É um caminho, tem outros.
E o que o município oferece de apoio para o músico? Existe algum recurso que ele pode, que o músico pode tentar buscar a partir de meios públicos ou privados mesmo aqui na cidade?
Já de há muito tempo que essa questão do apoio através dos órgãos públicos vem sendo uma situação assim de os órgãos públicos delegarem essa função para a iniciativa privada, né? As leis de incentivo, uma espécie do, né, deixa o pessoal aproveitar institucionalmente em cima disso e a gente vai ficando a nossa aqui. Não é muito satisfatório nesse sentido, não.
Julinho, o que o município pode oferecer para quem está começando ou para quem já toca há muito tempo, seja pela parte municipal ou talvez o incentivo de outros governos?
Mesmo assim, você tem o curso de violão erudito ali no Teatro Municipal, ainda existe, né? Aquele curso começou com o professor. Qual era o nome dele mesmo?
Professor Manzioni.
Manzioni, é. E que depois o Pupo assumiu, não sei quem é que está lá agora, mas é um curso que é lendário aqui em Santos, né? Um curso de violão.
É, eu fui aluno do professor Manzioni.
É, você tem, por exemplo, em Cubatão, lá você tem um ambiente musical muito forte já de muito tempo, o Toledo.
Inclusive de formação, o BEC, o Projeto BEC, o Banda Escola Cubatão, o Conservatório Municipal de Cubatão, que mudou o nome, a Escola Técnica de Música e Dança, Ivanildo Rebouças da Silva. Nós formamos músicos com um diploma reconhecido pelo MEC. Cubatão tem muitos projetos. Eu já ouvi falar também que Santos está interessado em trabalhar nessa linha. Guarujá também abriu uma escola municipal de música ou algo parecido. Não necessariamente um conservatório. Mas não, concretamente não vi ainda. Mas há os projetos, sim.
E você tem uma coisa que é legal citar aqui também, que é o Clube do Choro de Santos, né? Que tem um trabalho interessante. E você tem, pô, você é uma cidade, eu sempre brinco nisso, né? Pô, Santos é uma cidade que sexta-feira de noite você sai pelo Gonzaga, tá lá o Canduto e a Débora tocando chorinho no meio da rua, né? E aquilo é lindo de ver. E eles dão aula, tem a escola do Zé Simonian também. Quer dizer, você tem o ambiente, como disse o Gil, né?
Nós temos vários pontos, né, de cultura musical, não só musical, mas de cultura. O que talvez falte seja a divulgação desses pontos, né? Onde encontrar? Então a gente culpa a população, culpa a sociedade ou a mídia que fica ali. Eles não saem daquilo, mas tem sim. Eu também ando ali pela rua, a Livraria Realejo, às vezes eles fazem alguns, uma espécie de sarau, né? Um café concerto. Então tem bastante coisa sim. Eu acho que vai também do interesse, né, da gente procurar, mas falta a divulgação desses momentos.
Obrigado. E Luiz José, para encerrar o nosso programa aqui, vale a pena viver de música, então? Um conceito seu?
Não, acho que vale a pena, sim. Ainda é uma profissão muito prazerosa, né? Via de regra, todo mundo que é músico gosta de música, gosta de tocar, né? E eu acho que vale a pena. Eu quero deixar também aqui um site da Associação dos Artistas, que eu também faço parte, que é www.associaçãodosartistas.com.br. E nessa associação, os músicos poderão deixar seus currículos. O professor acabou de falar, muitos músicos não tem como fazer propaganda ou não tem site para isso. Pode estar utilizando o site da associação para isso, também para contratos em nome da associação, já que muitos contratantes pedem nota fiscal, pedem contrato, e aí a associação pode representar esses músicos, mesmo sem ter empresa.
Obrigado Luiz, obrigado Gil Nuno Vaz, obrigado Julinho, obrigado professor Kleber, nossos convidados. Até a próxima Mesa Redonda. Obrigado, tenha uma boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.